neste momento. Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, é necessário que eu faça alguma coisa para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. As escrituras que acabamos de ouvir nos informa, nos revela um mistério muito profundo dos sete trovões, coisa que deveria interessar mais para o mundo do que novos carros, novos aviões, novos tratores para derrubar as matas, novas tecnologias. Deveria interessar mais aos homens do que a própria sabedoria, e indo além, mais do que o próprio alimento material físico. Isto, meus ouvintes, porque implica não apenas 80 anos de idade, não apenas 100 anos. Você sabe que daqui 100 anos não existe nem um bebê mais que nasceu hoje, vivo. Se existir, é um pobre velhinho, sofrendo demais e dando muito trabalho. É com uma vantagem muito grande em longevidade e com uma desvantagem muito grande em cansaço e enfado, como disse o sábio Salomão. Então, vamos pensar juntos. O que é mais importante? Vamos pensar juntos o porquê Jesus perguntou. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Então, estes segredos dos sete trovões do Apocalipse, que não é outra coisa senão a abertura dos sete selos. Cada abertura de um selo é um trovão. É composto de coisas que não são mestres, doutores, possam ensinar assim em quadro negro, com o giz na mão. Ele é composto de experiências e de leis que estão aí na própria natureza, formando esta Bíblia, segundo as palavras de São Paulo, essa Bíblia que deixa todo homem inexcusável, ou seja, todos os homens, todos os seres humanos inexcusáveis diante de Deus, porque a natureza é uma Bíblia aberta. Se o homem nunca lesse a Bíblia Sagrada, a escrita, ele ainda ficaria inexcusável diante de Deus pela própria natureza. Então, uma das coisas muito importantes que vemos dentro dos sete trovões, ou seja, na revelação dos sete selos, é o regozijo na tribulação. O mundo todo conhece a história do Titanic, mas quando se vê um documentário sobre aquele navio, eles não dizem que puseram uma placa ali naquele navio dizendo: este nem Deus pode afundar. E também no documentário do Titanic, eles não mostram que enquanto a algazarra está sendo feita lá na primeira classe, na segunda classe, na terceira classe de passageiros, a música é uma música quente, é uma música para carne, é uma música para orgia, é uma música para o pecado. Mas quando aquela iceberg chocou com o navio e que a água começou a entrar e que eles perceberam que a coisa estava afundando, que aquele que nem Deus podia afundar estava afundando, então eles mudaram a música. Eles não contam a história toda. Aqueles instrumentos que estavam tocando aquilo para as mulheres requebrarem, os homens agarrados com elas e coisas assim, estimulando as glândulas e coisas assim, os mesmos instrumentos foram usados para tocar o hino manso e suave, dizendo: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Agora a música foi trocada. Escuta aqui, por que não trocar essa música antes do navio afundar, hein? Por que não trocar essa música da vida antes do navio afundar? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então você vai ver uma coisa muito importante, que o regozijo na tribulação é um segredo dos selos, dos sete trovões do Apocalipse. Por isso eles entraram nas arenas cantando. O que mais impressionava, o que mais convertia espectadores é que os cristãos, e não os bruxos, viu, assassina? Entravam nas arenas cantando, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Regozijo na tribulação. A música é um dos segredos dos sete trovões. Então nós já estudamos, já constatamos, através da história da Bíblia Sagrada, como nesse caso aqui, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. Aí não estava uma guitarra, uma bateria, Jesus, Jesus, Jesus pelo nariz, não. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Leia isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Isso vai ajudar muito a sua casa? Vai ajudar muito a sua família? Isso vai ajudar você também a ser solto de prisões? Agora, vamos rever aquilo que nós acabamos de aprender destas passagens bíblicas que já citamos. Como sejam, segundo o Reis, capítulo 3, verso 15, segundo Crônicas, capítulo 20, verso 21, 22, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Primeiro, vendo através dessas escrituras, que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a música era vital para a vida do crente. Tanto como uma expressão de alegria, como um ato de obediência para com Deus. E que lhe dava e sempre dá ânimo. Eu não me esqueço nunca, minha mãe viúva, fui órfão de pai, não conheci meu pai, porque ela estava grávida de 2 meses. Meu pai morreu de repente. E ela era uma cristã. E quando ela estava passando por privações, ou eu mesmo machucava o seu coração, ou alguma coisa assim, uma perseguição que os crentes sofriam lá em Trindade, aquela perseguição ferrenha, e logo um órfão, e além disso, crente, por aí vocês pensem como que era a coisa. Eu havia muitas vezes com os olhos vermelhos, lágrimas banhando sua face, molhando o crochê, cantando, quando te sentes triste, doendo o coração, olha com fé para cima, Deus da consolação. E ela venceu. Venceu. Ela orou, ela leu, ela cantou. Cantou na tribulação. Cantou mais perto, quero estar, meu Deus, de ti. O bom pastor buscou-me. Quero o Salvador comigo. Com tua mão segura bem a minha, ó, com cego andei, perdido vaguei, alvo mais do que a neve. E esses belos hinos que foram escritos em tribulações, como dos salmos e hinos, cantor cristão, são os hinos que a igreja precisa ainda. Então vejamos, a luz destas escrituras, que tanto no Velho quanto no Novo Testamento, a música era vital para a vida do crente, tanto como uma expressão de alegria, como um ato de obediência para com Deus. Em segundo lugar, vamos ver que Deus nos deu instruções por meio de exemplos, com referências aos tipos de músicas que Ele quer que seu povo tenha. Nós vimos isso aí. Músicas que louvam a Deus. A música do Titanic mostra o que é. Quando tudo ia bem, era uma música. Quando começou a afundar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Veja. Então, há músicas que agradam a Deus e há músicas que é uma abominação. É um sacrilégio dentro da igreja. É uma profanação do templo. Em terceiro lugar, longe de ser meramente uma recreação apenas, a música tem o poder de influenciar-nos mentalmente. Conforme já afirmamos, todo mundo sabe aí que há clínicas nos Estados Unidos, na Inglaterra, no mundo todo. Me parece que em Belo Horizonte há uma clínica que tem uma terapia também com músicas. Mas vai ver se tem rock nela. Bota rock lá que o povo fica mais doido ainda. Fica mais louco. Põe música quente lá para ver. Ela tem o poder de influenciar mentalmente para a droga, para a bebida, para o sexo pervertido, para a cachaça, para a cerveja, para o crime, para o roubo. E ela tem o poder de influenciar para a educação cristã, para a saúde, para a aproximação de Deus. Então ela influencia fisicamente, espiritualmente e moralmente. Existem certos tipos de músicas que podem fazer os demônios sentirem-se muito desconfortáveis. Nós vimos aí o caso de Davi, quando Saul estava lá, possesso, endemoniado, o rei, endemoniado, possesso, ele foi chamado lá com a sua harpazinha. E tenho certeza que aquela música que Davi cantou não foi essa música aí que leva tocadores a mandar na igreja, mandar no pastor, mandar em todo mundo. É porque senão eu não toco. E eles viram o galo cego da igreja. É igual aquela profetisa da igreja também. Pastor fica lá em terceiro lugar. Elas é que mandam. A cantora é que manda. O tocador é que manda. O cantor de voz clássico, bonito, é que manda. Não, não. Na igreja do Senhor, não. Não. É como o profeta diz, olha, rapaz, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para Cristo. E se é para Cristo, então a coisa vai ser de acordo com Cristo. E a música, inspirada pelo Espírito Santo, deixa os demônios de uma maneira muito desconfortáveis. Não precisa nem tapar na mão na cabeça de ninguém. Gente caindo no chão para dar glória para o pregador. Fazer aquele grande homem emocionar e gritar e chorar. Não, não é isso, não. Demônio sai enquanto a palavra é pregada. Enquanto a música é cantada, um hino sacro é cantado, o demônio sai, ele sente mal, sem ninguém gritar, sem ninguém cair. Isso é mais é para dar glória para o homem. Eles próprios fazem isso. A música pode criar uma atmosfera onde Deus pode operar milagres na sua casa. Filtre a sua música. Pense num salmo como este. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa, porque os meus dias se consomem como fumo e os meus ossos ardem como lenha. Meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos se pegam à minha pele em virtude do meu gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto, sou como um mocho nas solidões. Veio o Senhor e me confortou, porque Ele cuida até do pardal. Veja o Salmo 102. Vamos ouvi-lo?
Ouve, Senhor, a minha súplica, e chega-te o meu clamor. Não me oculte o teu rosto no dia dos meus desabores. Inclina-me os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Vá depressa e acudir-me, não deixa minha fé vacilar. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, somente a ti hei de louvar. Pelos teus feitos de amor, pelos teus feitos, Senhor, pra sempre minha voz te louvará.
Dando saúde durante este programa. Durante estas programações, pois elas são apresentadas para vocês vencerem. Por isso é fé para vencer. O Senhor te abençoe. É tudo o que você precisa. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15.020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. Nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
O
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa minha transgressão. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me tua paz ao coração.
Sorrir ou chorar, pastor fica lá em